de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, Brasil! E alô, você ligado na educação. O programa hoje está cheio de novidades.
Primeira novidade. Hoje, 21 de maio, estreamos uma série de reportagens sobre o Jovem do Campo, em comemoração à Semana do Trabalhador Rural. O Dia do Trabalhador Rural é sexta-feira, dia 25.
Segunda novidade, o Matuto passou o fim de semana no mato.
Ah, mas isso não é novidade, Cadu.
Não, mas a novidade é o que ele aprendeu.
Ah, mas não vamos entregar o ouro não, né?
Tá certo, não vamos falar mais nada não, mas uma piada pode?
Tá bom, pode, vai.
Ó, presta atenção, hein, que essa aqui é complicadinha. O Rui Barbosa, advogado e deputado famoso no século XIX, pela fala eloquente e rebuscada.
Tá, ele falava difícil mesmo, vai.
Pois é, um dia Rui Barbosa pegou um ladrão fugindo da casa dele com os patos que ele criava. Aí ele bateu nas costas do ladrão e disse: ô, bucéfalo, se fazes isso por necessidade, transijo. Mas se é pra zombares de minha alta prosopopeia de cidadão honrado e digno, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no alto de tua sinagoga, que reduzir-te-á à 50ª potência que o vulgo denomina nada. Depois que o Rui Barbosa falou isso tudo aí, o ladrão virou pra ele e perguntou bem devagarzinho: ô, moço, eu levo ou deixo os patos? É só uma piada, mas tem uma mensagem, né? A de que a linguagem pode e deve ser simples. Senão, a gente fica sem saber se leva ou se deixa os patos.
E tem a tradução aí do que o Rio Barbosa quis dizer aí nessa piada, né, Cadu?
Tem, claro. Resumindo, é o seguinte: olha, se você está levando meus patos por necessidade, porque está precisando, eu te perdoo. Senão, eu vou te dar uma bengalada na cabeça.
Então, aproveitando essa dica de que o bom mesmo é falar e escrever de maneira clara, que todo mundo entenda, hoje você também vai saber como pode tirar sua dúvida de português onde quer que você esteja.
E alô, você de Uruará, no estado do Pará, que escreveu para o Escola Brasil, nós temos a resposta do secretário de Educação sobre a falta de escola em Transiriri. Fique ligado, voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome. E você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Nesta sexta-feira, 25, o Brasil comemora o Dia do Trabalhador Rural. E a repórter Patrícia Nascimento preparou uma série de reportagens e entrevistas com jovens que vivem no campo.
Nós queremos ouvir deles mesmos quais são as necessidades, quais são os sonhos e as dificuldades desses jovens. Alô, Patrícia, você já está com a entrevistada de hoje?
Tô sim, Cadu. No programa de hoje, nós vamos conversar com uma jovem muito especial. É a Missilene Cruz. Ela vive no município de Batalha, no Piauí, e é uma batalhadora, viu, gente? Com apenas 22 anos, a Missilene já é a coordenadora estadual dos jovens rurais do Piauí e tem participado de reuniões e fóruns por todo o Brasil para buscar aí soluções para a situação dos jovens rurais do país.
Muito bem, Missilene. Qual é a principal reivindicação de vocês?
É a escola contextualizada no campo, que o jovem ele possa utilizar os saberes que ele tem lá da terra, lá da propriedade, lá da família, né? A educação ela precisa ser atrativa. Ela precisa levar em conta que O jovem, ele é um ser que tem saberes, que tem anseios, que tem necessidades, que precisa ser valorizado.
E a cultura, Missilene? Como é que anda a cultura na área rural?
O nosso país é rico em cultura e no campo está essa riqueza, né? E o que a gente reivindica é que a gente tem a oportunidade de mostrar essa nossa cultura. A televisão chega até a nossa casa, isso é bom, mas o jovem está começando a esquecer a sua própria cultura e incorporar o que vê na televisão, o que vê no jornal, enfim. E o que a gente quer é a valorização da cultura do campo.
Como é a prática aí de esportes na área rural, hein? Você já tem, assim, a infraestrutura necessária?
Toda a infraestrutura necessária para a prática dos esportes, ela está na cidade e não no campo. E isso desfavorece a juventude rural que está no campo. Por quê? Porque qual é a oportunidade que nós temos? É jogar um futebol de campo no final da tarde. E esporte não é só isso. O esporte precisa ser visto como uma necessidade que a juventude rural tem, tanto quanto a juventude urbana, porque esporte é qualidade de vida.
Missilene, a Contag e o Unicef fizeram uma pesquisa com jovens do interior do país e descobriram que menos de 2% dos entrevistados leem para se divertir e 28% leem apenas porque o professor obriga.
É verdade. Isso é fruto dessa escola que nós temos no campo.
E o que exatamente contribui para esse resultado, hein?
Os livros que nós temos na escola, ele nos fala do que acontece na Europa. Não temos nenhum material pedagógico na escola do campo que fale da realidade da região.
Entendi.
Então é uma leitura que não interessa muito para o jovem, não é atrativa para o jovem.
Bem, alguns livros do ensino fundamental já são adaptados para o campo, mas de maneira geral isso ainda acontece mesmo, né?
E quais são as reivindicações dos jovens para a saúde no campo?
Os programas de saúde da família, ele está lá na cidade, né? Nós ainda não aprendemos sobre gravidez na adolescência, sobre sexualidade na escola. E se a gente não aprende na escola, a gente não aprende em casa, porque a cultura dos nossos pais não permite que eles façam isso. Agora a gente precisa garantir que a política de saúde chegue no campo e não fique só na cidade.
Bom, a gente finaliza essa conversa com a Missilene Cruz, coordenadora estadual dos Jovens Rurais do Piauí. Missilene, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e um abração para todos os ouvintes do Brasil. Até amanhã!
Muito obrigado mesmo, Missilene, e até amanhã, Patrícia. Lembrando que até sexta-feira o Escola Brasil faz uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Então vamos ouvir uma música em homenagem ao homem do campo, Fazenda da Saudade.
Meu avô velho carreiro, macho barbaridade, o meu pai índio mateiro era sua identidade. Estou seguindo o seu roteiro com a minha qualidade, pois eu sou seu herdeiro da Fazenda da Saudade.
Da Fazenda da Saudade, ai quanta lembrança traz. Do tempo que já passou, essas coisas atuais. É um marco da saudade, os que por aqui passou. O velho Antônio Carreiro, o primeiro morador. Quanta saudade da Fazenda da Saudade. Quanta saudade da Fazenda da Saudade. Quanta alegria, não faltando o sanfoneiro. Antônio Carreiro marca a quadrilha no terreiro. O patrão também dançava junto com os camaradas. Violeiro no fandango, cantando até madrugada. Quanta saudade da Fazenda da Saudade. Quanta saudade da Fazenda da Saudade. Porteira da vida, da Fazenda da Saudade, vendo os dias. quanta saudade da fazenda da saudade. Quanta saudade da fazenda da saudade.
Ouvimos com Tonico e Tinoco, Fazenda da Saudade, composição de Tonico, Tinoco e Nadir.
Tá estranhando, né? Hoje não é quarta-feira, mas tem dica de português.
Ou melhor, várias dicas e de um jeito diferente, porque nós não vamos tirar nenhuma dúvida de português aqui.
Mas vamos, isso sim, dizer quem pode fazer isso.
Uhum.
É, caso você que está escutando Escola Brasil tenha alguma dúvida.
Pois é, você já ouviu falar num serviço conhecido como Disque Gramática?
Vamos ver. Será que funciona que nem assim um Disque Pizza? Que a gente liga e daqui a pouco chega uma bem quentinha na porta de casa?
Tá ficando quente.
É melhor, gente. Você liga e tem a sua suas dúvidas respondidas na hora pelo telefone.
E você só paga o custo da ligação. O atendimento geralmente é feito por estudantes de letras,
que são muito atenciosos e interessados. Se não sabem a resposta na hora, eles pesquisam e oferecem a resposta em apenas alguns minutinhos.
Então, pega o lápis e papel, vai, já tá na mão? Vai pegar lá, pega o lápis e papel, porque lá vão os telefones das principais universidades que oferecem o Disque Gramática.
Na região Norte e Nordeste, você pode falar com o Plantão Gramatical de Fortaleza. Eles atendem de segunda a sexta-feira no telefone 85, que é o código de área, 3225-1979. Sempre de 8 às 18 horas, eu vou repetir o telefone 85-3225-1979.
Na região Sudeste, quem tira as dúvidas de português é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pelo telefone 21, código de área do Rio, 2587-7254. Repetindo, 21-2587-7254. O horário é de segunda a sexta, de 1 da tarde às 6 da tarde.
Depois do intervalo, vamos dar os números de Disque Gramática para quem está nas regiões Sul e Centro-Oeste.
E você vai saber como a sua escola pode criar um conselho escolar ou fortalecer o que já tem.
O Matuto também está vindo por aí. Voltamos já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Então, estávamos falando dos serviços de tira dúvidas de português por telefone, né? Antes do intervalo, demos os telefones de Fortaleza e do Rio de Janeiro.
Se você está na região Centro-Oeste, você pode usar o serviço de apoio linguístico da UNB. O telefone é 61-3307-2741. Vou repetir, anote aí. 61-3307-2741. O horário é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18.
Quem está na região sul pode tirar as dúvidas de português pelo telefone 4343, que é o código de área, 3371-4619. Vou repetir, 4333-714619. Ou pelo e-mail, disquegramatica@uel.br. Vou repetir, disque... -gramática@uel.br.
E ainda tem o Telegramática da Prefeitura de Curitiba, no Paraná. O telefone é 41-3218-2425. Atenção para repetição. Anota aí. 41-3218-2425. Ou, se você tem acesso à internet, pode consultar ainda o Gramática Virtual no www.aprendercuritiba.org.br. Tudo juntinho, hein? www.aprendercuritiba.org.br.
Oi, se você conhece mais algum serviço de telegramática, avise pra gente. Daqui a pouco vamos dar o nosso endereço.
Devagar, helicóptero, devagar, devagar. Pisa só onde já tem pegada, filho. Isso. Presta atenção, presta atenção. Ó, olha aqui a pegada do Cadu aqui, ó. Pisa bem em cima dela que é pra não ficar aquele monte de marca. Isso, isso. E cuidado com essa pata cheia de lama.
Mas o que é isso?
Que gente!
Menino, o que você tá querendo ensinar pro Jack, hein, Matheus?
Eu tava ensinando ele como é que faz quando a gente não quer deixar rastro, locador.
Ah.
Você vai num lugar e ninguém percebe que você teve lá.
Olha, mas parece que não deu muito certo não, né? Porque com essa pegada aí cheia de lama, todo mundo vai ver que o Jack passou por aqui, ó.
Ah, é mesmo, Cadu?
Ficou mas, todo sujo.
Mas, já, não, fica tranquilo. Já ele aprende. O duro mesmo é você ensinar um certo tipo de gente, viu? Que sai deixando rastro por tudo quanto é lugar que anda, viu? Esses dias aí eu tava indo pro Rio Matoso pescar, né? E o que eu achei de rastro pelo caminho, ah, menino, eu vou te contar, viu, Sandrinha?
Mesmo? E eram rastros de quê, Matuto?
De gente mal educada, Sandrinha.
Olha.
Era um rastro assim de lata de cerveja, farda suja, papel de bala, viu? Até
sei.
Cueca, velho, eu já vi na beira do rio.
É terrível
um
isso.
Um absurdo. Mas, ó, nesse fim de semana que eu tive num lugar, menino, e eu não vi rastro nenhum. Chega da gosto,
viu? É mesmo?
E também quando nós saímos, parecia que não teve ninguém lá.
Uai, como assim?
Uai, foi uma expedição, Cador. Sabe aonde? Lá na Serra da Mantiqueira. Ó, uma belezura, viu, galera? É uma reserva ambiental lá na
Mata Atlântica.
Mata Atlântica. Ó, foi um fim de semana inteirinho. Nós andando no mato, sem deixar rastro nenhum, Cador. Foi uma beleza, viu? Ó, e tinha de trazer tudinho de volta, sabia?
Ah, tá.
Até aquelas migainhas de biscoito que caía, a gente catava, colocava num saquinho pra trazer de volta pra cidade.
Nossa, isso não é exagero não, Matuto. Biscoito, afinal de contas, desmancha, né? Biodegradável.
Tá, né? Mas tem bicho que não tá acostumado a comer essas coisas. Ó, se ele acostuma, pode ir procurar o alimento perto de uma estrada e aí, tá feita a tragédia. Morre atropelado ou pode até também atacar algumas casas pra conseguir alimento.
Olha, faz sentido isso, hein?
Mas sabe o que me deixou assim, mais assim, encafifado nesse acampamento?
O que foi?
Foi o respeito que os bichos da natureza têm pelo espaço do outro, sabia?
É mesmo, né?
Olha, quando a fome apertou, nós montamos a cozinha num acampamento bem em cima de um formigueiro. Vocês acreditam?
Nossa!
Ó, o formigueiro tava debaixo de uma pedra.
Ah, já sei. Aí vocês tiveram que desmontar tudo.
Aqui nada, Sandria. Nós colocamos assim a toalha no chão, fizemos comida, macarrão, molho, usamos açúcar, pão e essa formiga quietinha lá do ladinho da gente, né? Ó, nem subiram na toalha, né? E nem quiseram comer nada de nada, pode?
Ué, eu nunca vi isso, hein? Agora quem ficou encafifado fui eu. Nem o açúcar as formigas quiseram.
Nem o açúcar, Cadu. Elas são espertas, viu, Cadu?
É, né?
Eu acho que elas leram no plástico de açúcar e descobriram que tinha agrotóxico, conservante, essas coisas, né? E não quiseram nem papo estranho.
Realmente, as folhas verdinhas são bem melhores.
As formigas só ficaram assim arvoroçadas, Sandrinha. Quando o compadre Chacoalha, né, que foi com eu, ele tropeçou bem na pedra do formigueiro.
Aí
eu pensei assim, ixi, o PT que tá formado, quer ver? Mas não é que as bichinhas começaram a se organizar pra arrumar o formigueiro e nem atacar nós?
É mesmo, caramba!
O alvoroço foi só da hora, mas a gente ficou assim quietinho e elas logo se ajeitaram e foram pra dentro do formigueiro.
Mas olha, aí a gente aprende a respeitar mais ainda a natureza, né, Matuto?
Isso. É, e quando quando a gente respeita a natureza, ela respeita a gente também.
É o que chamam de ética ambiental, agir respeitando o direito de todos na natureza.
Exatamente.
É. E eu aprendi lá na expedição que a pessoa ética é aquela que age de forma correta, quando ninguém está olhando, tá certo?
Uhum.
Não é verdade, Gador? Ó, quem topa fazer assim um teste pra saber se você é ético mesmo? Ouve essa moda aí pra você ver, quer ver?
O que você faz quando ninguém te vê fazendo?
O que você faz quando ninguém tá vendo o que você tá fazendo,
hein? Ai, é uma ótima ideia! Até pra discutir com a turma na escola, né? O que é ética, o que é ser ético. Só na frente dos outros é até mais fácil,
agora,
né?
Agora, Sandrinha, o bom mesmo é ser ético em qualquer situação, viu? E isso a natureza também ensina,
com
viu?
Com certeza.
E eu tenho dito feito, e lá me vou vazando na braquiária que a natureza lá na fazenda batia tá me esperando. Tchau pra vocês, gente!
Tchau, matuto ambientalista! Ah,
bora, helicóptero, vamos limpar essa pata e essa sujeira aí, ó. Pra não deixar rastro de... Viu? É falta de educação, viu? Onde a gente passa tem que estar tudo limpinho.
Acho isso. Bom.
Ó, uns biscoitos aí, leva aí também.
Vou levar.
Com a boca no trombone.
Essa vem de Uruará, no estado do Pará. Um ouvinte que nós preferimos não dizer o nome escreveu para reclamar que a comunidade de Transiriri, no quilômetro 185 sul, não tem escola.
Os professores trabalham em um barracão de madeira improvisado há mais de um ano para que os alunos não fiquem sem estudar.
Essa pessoa conta que quando chove fica impossível continuar as aulas porque molha tudo, sem contar o sol, o vento.
Recebemos até uma foto da sala de aula, viu? E pelo que deu para ver, a situação tá mesmo difícil.
Aqui diz que os moradores já procuraram a Secretaria de Educação várias vezes, mas que não adiantou muito.
A repórter Ana Cláudia Costa ligou para a Prefeitura de Uruará para saber o porquê de tanta demora. Alô, Ana.
Bem, sobre essa história da construção da escola em Uruará, eu conversei com o secretário de Educação do município, Manuel Ribeiro. E de acordo com ele, o que está causando toda essa demora é o fato da comunidade de Transiriri ficar dentro da área indígena de Cachoeira Seca, que está sendo demarcada. Presta atenção no que ele disse.
Com relação à demora, essa área que fica localizada à escola, segundo a FUNAI, está em área indígena. O que nós estamos esperando é ter a certeza de que aquelas famílias permanecerão por lá, porque esse também é o desejo do governo. E tão logo isso se defina, a escola sairá sim.
Então quer dizer que as famílias correm o risco de não permanecerem no local, Ana?
O secretário está confiante de que isso não vai acontecer, porque ele diz que os técnicos já estão trabalhando no projeto da escola e que ela tem até previsão para estar funcionando. Ouve só.
Olha, nós vamos fazê-la com certeza no segundo semestre, logo entre o mês de agosto e setembro, os alunos já terão a sala de aula pronta.
Tá registrado então, obrigado, Ana.
Até mais. Tchauzinho.
Bem, aí está a situação da escola de Transiriri. Ela aguarda a demarcação das terras porque, segundo a FUNAI, a escola estaria em área indígena.
Mas, como você ouviu, o secretário de Uruará, no Pará, diz que espera ter tudo resolvido com a escola pronta no próximo semestre.
Qualquer coisa, escreve de novo.
Se a sua comunidade também está com problemas na área de educação, escreva, viu? Vamos fazer o possível para apurar o que está acontecendo.
Olha, lápis e papel na mão, que depois do intervalo nós vamos ler as cartas e vamos dar o endereço do Escola Brasil.
Alô, Nilton Santana da Silva, de Macajá. Juba na Bahia. Já já vamos ler a sua carta e de outros ouvintes ligados na Escola Brasil. Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Ande e Unicef. Leite da Mãe. o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Já chegou e o alô especial hoje vai para o Nilton Santana da Silva. Oi, Nilton! Não estamos comemorando a Semana do Trabalhador Rural, mostrando como é a educação no campo, hein? As dificuldades? Então, pois o Nilton disse que mora na fazenda e aí fica difícil ir para a escola na cidade. Mas ele é feliz porque trabalha no campo com os animais e sentir o cheiro do campo é muito bom. Ele escreveu para ganhar o calendário e disse assim, ó: no programa Escola Brasil, gosto de tudo. Só não gosto dos 30 minutos, porque é muito pouco. Poderia ser uma hora esse programa. Assinado Nilton Santana da Silva, que não perde um só programa no Estadão da Bahia.
Olha, Nilton, muito obrigado. Está anotada aí a sua sugestão de uma hora de programa, que é também a de muitos outros ouvintes.
Um beijo, Nilton.
Ah, e da próxima vez que você escrever, por favor, diga qual o nome da rádio onde você ouve Escola Brasil, para nós conhecermos melhor os ouvintes de cada rádio que retransmite o programa, tá bom?
E se você é radialista, já sabe que pode retransmitir o Escola Brasil de graça. É só entrar em contato pelo site www.escolabrasil.org.br, www.escolabrasil.org.br, ou pelo nosso endereço, Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.
Muito bem, amanhã você vai saber o que os jovens esperam da educação no campo para eles continuarem cantando felicidade.
Abre a porteira da vida, da fazenda, da saudade. Vendo o filho crescendo, ai quanta felicidade. Quanta saudade da fazenda, da saudade.
Um beijo e até amanhã,
quanta
pessoal.
Saudade da fazenda, da saudade. Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.